Bom, e prevendo um cenário, né, de possível retorno ao trabalho, nós estamos aí vivendo aqui no estado de São Paulo a chamada retomada consciente, algumas cidades já o fizeram, com serviços não essenciais, escritórios, imobiliárias, também concessionárias. Algo que não aconteceu aqui em Campinas, mas lembrando que concessionárias já tinham entrado, né? E até o Tribunal de Justiça já também declarou a situação como ilegal, a ideia aqui da Prefeitura. Mas, de qualquer maneira, isso já vinha acontecendo. Mas, falando mais no âmbito geral, né? A Organização Internacional do Trabalho publicou até um guia prático de como empregadores e empregados devem agir no ambiente de trabalho, da era que terá início após a decretação de um encerramento, né, da pandemia causada pelo novo coronavírus e que ganhou até o apelido, né, de um novo normal. O guia contém aí várias ações. Trazer aqui até alguma delas, que algumas são até básicas, do que a gente já está fazendo, né, nesse momento. Por exemplo, promover a limpeza e desinfecção. A gente está fazendo isso nas nossas casas e a gente vai ter que continuar fazendo no ambiente de trabalho. Prover meios para higiene pessoal, os equipamentos de proteção e higiene pessoal, informar o uso correto e todo mundo aí manter também uma vigilância da própria saúde. Nós estamos em contato neste momento com a especialista em direito trabalhista, a Cíntia Possídio. Muito bom dia, doutora Cíntia.
Muito bom dia. Bom dia a todos.
Doutora Cíntia, o que vai mudar? É lógico, a gente sabe que muitas coisas vão mudar no ambiente de trabalho, nem mesmo até após o encerramento da pandemia, mas a gente vai, do jeito que estão as coisas aqui no estado de São Paulo, com a retomada, os trabalhos vão sendo, né, realizados de uma forma muito diferente. E como é que deve se portar, então, tanto o empregador como o empregado para esse novo normal?
Olha, na verdade, importante que nesse primeiro momento as coisas sejam feitas de uma maneira gradual. Não se defina um retorno ao trabalho de uma maneira abrupta, porque isso representará uma aglomeração indesejada neste primeiro momento. De maneira que, na medida do possível, é recomendável que as empresas mantenham os trabalhos à distância, em sistema de home office ou teletrabalho, para que o mínimo de contato entre as pessoas seja mantido e, com isso, evite um novo pico da doença nesse momento.
Então, nesse momento, a empresa que conseguir, né, segurar o seu trabalhador em casa, aquela função que for possível, deve fazer, até porque o espaço físico vai mudar muito, né, doutora Cíntia?
Exatamente. Esse é o grande ponto. As orientações expedidas pela OIT revelam a necessidade de adaptação dos postos de trabalho para esse novo momento de retorno. Isso significará investimento dos empregadores em um momento delicado de recessão econômica, de maneira que não é razoável imaginar que, quando o retorno ao trabalho imponha novas formas de adaptação da estrutura física, no momento em que a empresa está com seus recursos comprometidos, seja essa a melhor opção. Então, a melhor opção é, tanto quanto possível, que se mantenha o trabalho à distância. Quando isto não for possível, o ideal é que se siga a orientação da OIT de sistema de rodízio. Uma parte dos trabalhadores trabalharia num determinado horário e outra parte em um outro horário, para que se evite a aglomeração nas dependências da empresa. A OIT também orienta que a distância entre os postos de trabalho seja em torno de 2 metros, de modo que, se os postos de trabalho estiverem muito próximos uns dos outros, é preciso que se faça intervenções do tipo colocação de barreiras físicas entre os postos de trabalho, o que significará uma ampliação dos investimentos. E isso não é desejado nesse momento, repito.
E a senhora mesma citou, né, um problema que todas as empresas vão estar vivendo dentro das grandes, né, mas essas que têm um maior capital, mas também as médias e as pequenas empresas, que infelizmente muitas estão fechando, mas algumas estão conseguindo se segurar. Como é que essas empresas, doutora Cíntia, e vão se adaptar a esse novo normal? E a senhora mesmo citou, né, muitas passando por um problema de recurso financeiro, e algumas coisas serão impostas de mais custos, por exemplo, máscaras, álcool gel, a senhora mesmo citou aí uma imposição física em algumas que, por muitas, não tem muito o que fazer, então, deixa o seu trabalhador em casa, mas vai ter que ter uma adaptação. Como é que essas empresas vão se adaptar e quais são as obrigações dela nesse novo normal?
Pois é, na verdade, essas orientações da OIT, elas têm um foco muito no trabalhador, mas elas não têm um foco na empresa. Porque a verdade é que para que as empresas possam fazer as adaptações necessárias, elas precisariam, de outro turno, contar com algum incentivo fiscal para que elas pudessem desviar recursos dos tributos que são incidentes sobre a folha e sobre as suas atividades econômicas para a segurança do trabalho. Mas não. O que se tem é uma necessidade de uma retomada para aqueles que precisam do trabalho nas suas dependências e uma imposição de mais obrigações ao empregador, que vai reunir mais necessidade de investimentos e de gastos. De modo que é preciso que neste momento também haja uma associação do poder público, do governo federal, dos governos estaduais e municipais, para que as empresas possam sobreviver a esta crise. Porque não adianta se pensar somente num lado da moeda. O trabalhador é uma parte frágil, mas nesse momento também as empresas estão vulneráveis, porque a recessão econômica colocou todos os cidadãos e todos os empregadores também numa situação de vulnerabilidade.
Senhora, entende que é realmente uma obrigação da empresa nesse momento, que a gente fala para todos, né? Usem máscaras, usem álcool gel, limpem as mãos. É obrigação da empresa, dentro desse ambiente de trabalho, fornecer esse tipo de coisa, né? A máscara, o álcool gel e todos os itens de higiene.
É obrigação, porque na medida que ela necessita que o trabalho seja desenvolvido no âmbito da empresa. Porque eu torno a dizer, o ideal é que se mantenha o trabalho à distância. Mas quando isso não for possível, a ela cabe a obrigação, em função de ser esse um ônus do empregador, a obrigação de fornecer os equipamentos de segurança necessários para o exercício das atividades. E não se pode duvidar que a Covid impõe a obrigação ao empregador de fornecer equipamentos de segurança para além daqueles que estão previstos em normas regulamentadoras. Agora, as máscaras e o álcool em gel e tantas outras coisas que sejam necessárias para atividades específicas são indispensáveis para o exercício da atividade. Então, isso só vai onerar ainda mais a atividade econômica. Por isso, repito, podendo trabalhar à distância, essa é a melhor alternativa. Em não podendo, o empregador vai ser obrigado a fornecer esses equipamentos de proteção individuais, mas não só isso. Ele vai precisar estabelecer uma distância entre os empregados, o que vai impor a ele investimentos em infraestrutura. Ele vai precisar, se faz uso de transporte coletivo, ele deverá também fazer um rodízio de um deslocamento dos seus empregados para que não haja um acúmulo muito grande de pessoas em um mesmo transporte, para que se possa definir essa distância de 2 metros entre trabalhadores. Tudo isso importará em maiores investimentos. Outra coisa, o empregador precisará acompanhar de perto a saúde do trabalhador e as circunstâncias em que ele está inserido. Se tem contato com pessoas imunodeficientes, se teve contato com pessoas com Covid, o empregador vai ter um dever de fiscalização individual sobre cada trabalhador e de fornecimento às autoridades públicas de todas as informações que obtiver, que antes ele não tinha. Portanto, os exames periódicos, eles não vão ser suficientes, aqueles a que a lei já obrigava o empregador. É preciso um acompanhamento muito mais de perto, muito mais efetivo, muito mais diário. E isso é custo, isso aumenta custo. Então, quem vai pagar essa conta? É sempre o empregador. É preciso que a gente tenha em vista a necessidade de associação entre os poderes públicos instituídos, entre os empregadores e entre os trabalhadores, porque a esses também compete o dever de consciência da situação que se está vivendo. Então, quando a OIT diz, cabe ao empregador a obrigação de informar por todos os meios, por todas as formas de circulação de informação sobre a higiene, a necessidade de limpeza, aumento do sistema de desinfecção que é utilizado como medida profilática, também é dever do empregador? Não, esse dever deve ser associado ao empregado também. Quando você aumenta a responsabilidade do empregador, você aumenta também a possibilidade de a ele ser imputada eventual responsabilidade com uma contaminação, por exemplo, do trabalhador. E ele poderá ter que sofrer aí as consequências de uma responsabilidade civil, eventualmente, e também de um dano material ao trabalhador e, eventualmente, também moral. De modo que, sempre que for possível, o ideal é que, mesmo neste momento de abertura da economia, o empregador opte pelo trabalho à distância, porque quando o trabalho for realizado nas dependências da empresa, ele terá que fazer diversas adaptações que poderão ampliar o seu investimento e a necessidade de investimento na atividade econômica.
E, doutora Cíntia, a senhora citou um ponto muito importante também, a conscientização do próprio empregado, do trabalhador. Uma empresa que segue todas essas indicações, faz adaptação, mantém quem pode, né, fora do serviço, fazendo home office e garante toda essa etiqueta sanitária, mas o trabalhador resolve não seguir, por exemplo, não está usando máscara no ambiente de trabalho, não mantém o distanciamento, o que a empresa pode fazer?
A empresa vai precisar ter pessoas sempre fiscalizando o cumprimento dessas normas de segurança. Mas isso é uma coisa muito difícil. Nós sabemos que a dinâmica da vida e a dinâmica de uma atividade empresarial muitas vezes faz com que essas regras possam ser descumpridas e escapem ao olhar fiscalizatório do empregador. E o que é que vai acontecer? É a ele que vai ser imputada a responsabilidade, porque é a ele que cumpre o dever de fiscalizar. Por isso que eu me preocupo com essas normas emanadas da OIT, porque elas só aumentam o dever de fiscalização do empregador, sem contar que nesse momento também para ele é muito difícil cumprir esta função. Então eu acho que esse dever, ele deve ser conjunto, deve-se ter um olhar mais complacente para o empregador neste momento, que não é a figura do algoz, que não é a figura daquele que quer explorar a mão de obra, e sim de quem está também no mesmo barco, passando por uma tormenta, passando por uma dificuldade, um mar revolto, juntamente e abraçado com o trabalhador. Então essa obrigação ela tem que ser conjunta. Então quando a OIT diz, compete ao empregador, tem que dizer, compete ao empregador e ao empregado, é dever de ambos, né? O dever de informar não pode ser somente do empregador. O empregado tem que ter uma consciência que advém de uma lógica coletiva. É uma consciência coletiva. Todos nós sabemos a necessidade de empreender maior limpeza e desinfecção dos ambientes de trabalho. Então, é como dizer que o empregador tem o dever de informar o empregado a necessidade de limpeza do seu posto de trabalho? Ora, mas isso é uma consciência que o próprio empregado tem de ter, e é dever do poder público prestar essa informação. O que eu quero dizer com isso é que não adianta se apontar com o dedo em riste para o empregador para dizer tudo que ele precisa, que ele deve e todos os ônus que ele precisa ter. Não, toda a sociedade tem que estar imbuída desse mesmo propósito. todos nós temos que estar conscientes do papel de cada cidadão para que possamos efetivamente vencer esse momento de pandemia com êxito.
Doutora Cíntia Possidio, especialista em direito trabalhista, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN.
Muito obrigada, estou à disposição de todos e tenha um bom dia.
Tenha um bom dia.
CBN Campinas.